Satisfeito com as dicas informáticas do Clube 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Clube 700, na sua rádio Duas Vox.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Há na internet muito conteúdo inútil, porém bastante divertido.
Um deles está num site com um arquivo feito em Flash que simula a área de trabalho do Windows na versão em japonês contendo alguns ícones.
Pois é, e a partir de um certo instante, esses ícones começam a travar uma feroz batalha entre si.
Vale a pena conferir o resultado, dando boas gargalhadas a respeito.
O endereço desse site é um pouco comprido, portanto nem vale a pena mencioná-lo aqui. Mas você pode achar um link direto para esse site entrando em www.intermatica.org e procurando por ali o Infodrop número 639-639.
Pierluigi Piazzi
e Tarcísio de Carvalho
para Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Quantas vezes a gente entra numa reunião ou num compromisso de trabalho e percebe que se esqueceu da própria agenda e você precisa consultar compromissos para poder marcar outros? Nesse caso, nada melhor que você ter um computador à sua disposição, um acesso a um computador e ter a sua agenda gravada nele. Pensando nisso, há vários sites que disponibilizam agendas online. Você vai lá, se identifica e personaliza a sua agenda. Lá você marca os seus compromissos, agenda eventos e pode até compartilhar com outras pessoas eventos da sua agenda. O Google é um dos lugares onde você pode criar essa agenda. Entre em calendar.google.com e a partir dali é só seguir as instruções para poder montar a sua agenda. Bem, se você não conseguiu anotar o endereço, entre em www.intermatica.org. Clique em Infodrops e procure o Infodrop número 296. Tarcísio de Carvalho, para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info.
Você ouve Plug Eldorado.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa Plug Eldorado de hoje. Um programa que visa tirar aí as suas dúvidas nesse mundo imenso da informática, problemas que você eventualmente esteja enfrentando com o seu computador, até problemas de relacionamento pessoal com a máquina, enfim. Se você tiver problemas, se você tiver também dicas, sugestões aqui para o nosso programa, dicas de internet, sabe aquele site que você estava passeando, tal, navegando pela internet, aí você achou um site fabuloso, aquele imperdível, então manda para a gente essa dica que nós teremos o máximo prazer em compartilhar e até, quem sabe, essa dica acabe se transformando num infodrop, né? Que são essas dicas que eu e o Pierluigi damos durante a programação normal da Rede Eldorado.
É, basta mandar um e-mail para info@radioeldorado.com.br e no assunto colocar com certeza Plug Eldorado para que você seja reconhecido como um não spam.
Exatamente.
Tarcísio, existe uma coisa, uma palavra que existia inicialmente só em inglês e agora já foi anexada ao vocabulário brasileiro. Você já ouviu falar em serendipidade?
Serendipidade.
É, na realidade, o que é? Serendip é o antigo nome que se dava para Sri Lanka, para o Ceilão. Os persas chamavam Ceilão de Serendip.
Tá. É que você me perguntou completamente fora de um contexto. Eu falei, o que será isso?
Agora, na realidade, há um conto persa de três príncipes que estão à procura lá de alguma coisa. E eles têm esse Serendip, seria mais ou menos o seguinte: você chuta uma pedra, embaixo da pedra aparece a chave que você estava procurando. Sabe aquelas... você encontrar coisas boas absolutamente sem querer.
Uhum.
E acho que é uma palavra que se aplica com certeza absoluta à internet. Você concorda?
Sem dúvida.
Você está navegando procurando alhos e de repente acha uma coisa sobre bugalhos que é fantástica.
Sim. É verdade.
Fantástica.
Quanta coisa a gente muito interessante achou sem querer mesmo, né?
Absolutamente sem querer. Ou seja, a internet está repleta de tesouros ocultos. É uma coisa assim... impressionante, né? E algum desses tesouros os ouvintes os encontram e a gente tenta divulgá-los. E outros não tesouros são aqueles computadores que costumam dar problemas terríveis. Às vezes até por inexperiência do usuário, né? Humberto Muraro, advogado, e diz o seguinte, ele criou uma sequência de slides no PowerPoint.
Tá.
Com fotos do filho dele.
Uhum.
Mas muito entusiasmado com as fotos do filho, ele fez um PowerPoint simplesmente gigantesco.
Certo.
Quando ele tentou mandar isso via Outlook Express, ou seja, tentou mandar isso para alguém como anexo,
uhum.
O Outlook Express demorou durante algumas horas.
Nossa.
E não só não mandou, como travou. Ele disse,
claro,
que...
Uhum.
E aí aparece aquela... Você aperta o Ctrl Alt e Del, aparece aquele... O programa não está respondendo.
Certo.
Aí, o que aconteceu, e essa que é a grande tragédia, é que ele falou, bom, desisto. Pegou aquele arquivo, apagou o arquivo com aquelas gigantesco, né? Só que agora, toda vez que o Muraro, que o Humberto, entra no Outlook, o Outlook tenta enviar aquele e-mail, porque ficou devendo. Falou, não, tem que mandar.
Tá,
e trava.
E trava de novo.
E tenta mandar de novo e trava de novo. Tenta mandar de novo e trava de novo. Falou, o que, que eu posso fazer para poder voltar a usar o meu Outlook?
O jeito é provocar no Outlook um erro antes que esse erro aconteça. Porque aí se o Outlook brecar por causa de um outro erro, ele não vai tentar enviar mais esse arquivo e aí esse erro será evitado. Que outro erro poderia ser esse? Ligar o Outlook com a conexão de internet desligada, desfeita. Né? Então, se você, por exemplo, tem um modem, né? Se você tem banda larga, desligue esse modem e entre no Outlook sem a conexão de internet. Ele vai tentar primeiro se conectar para depois enviar as pendências, né? Os arquivos pendentes, os e-mails pendentes, no caso, esse é um deles. Só que será gerado um outro erro, que é exatamente a falta da conexão, né, da existência de uma conexão, antes dele realmente e efetivamente tentar enviar esses arquivos. Tá? Então, ele não, provavelmente não travará, ele simplesmente gerará esse erro e não tentará enviar os arquivos. Aí sim você terá a chance de fuçar lá no Outlook Express para poder eliminar o arquivo que ficou ali na pendência. Né? Para que nas próximas vezes, e aí sim já conectado, essa pendência ou essa tentativa de conexão já não ocorra, de envio desse arquivo já não ocorra mais.
Então o truque é esse, né?
Eu acredito que sim.
Pelo ou menos, seja,
tem... é lógico, né? Vamos ver se funciona. A gente aguarda,
viu,
aguarda
Roberto,
uma resposta para saber do resultado disso aí, viu?
Agora, o Roberto Nogueira da Silva, lá de Guarulhos, ele faz o seguinte, ele instala o equipamento chama PLC, né? É um programador lógico, é um controlador lógico programável, que interage com máquinas operatrizes, máquinas de indústria mesmo.
Sim.
Então essas máquinas, no fundo, são comandadas por um computador. Agora, ele implanta o sistema no cliente, está tudo funcionando perfeitamente, e de repente, aquele operário que está operando aquela máquina, sem querer, esbarra naquela maldita tecla power do teclado.
Ai, sei.
E aí, pifa tudo. E às vezes as máquinas são assim. São máquinas enormes de torrar café em altas temperaturas, queimadores, E simplesmente, o sistema sai do ar. Quer dizer, é um problema assim, terrível.
Uhum.
Ele quer saber, existe algum software que permita cancelar o uso das teclas Power e Sleep via software? Porque o que está fazendo atualmente o Roberto é desmontar o teclado e arrancar fora as teclas Power e Sleep.
Essa é uma sugestão que eu daria, né? Arrancar fora ou então procurar um teclado por aí. Existe, com certeza existem teclados de diversos modelos, teclados que não tenham essa tecla Power e Sleep. Tá? Se ele der uma rodada aí, por exemplo, ele é de São Paulo?
Imagina, Guarulhos. Não é de São Paulo, é Guarulhos.
Tudo
da
bem,
República de Guarulhos. Mas é uma república associada, certo?
Dá uma passeada na Rua Santa Ifigênia, né, que ele deve saber muito bem onde fica, e lá ele vai encontrar vários modelos de teclados nas lojas de informática por ali, que são vendidos os mais simples, mais sofisticados, e com certeza ele vai encontrar alguns teclados que não tem a tecla Power ou mesmo a tecla Sleep, né? Aí compra isso e substitui por simplesmente os teclados. Eu acho que é a forma mais segura, né, de evitar esse tipo de acidente. um teclado, hoje em dia, ainda mais desses mais simples, na Rua Santa Ifigênia, está custando pouco mais do que 10 reais. Né? Um teclado realmente é uma peça do computador bastante barata. Então, acho que vale a pena um pequeno investimento para evitar esses acidentes maiores. Agora, existe um jeito, viu,
via software,
via Windows, né, na realidade, que é no gerenciamento de energia do Windows, que, na realidade, ele não inutiliza a tecla continua ativa. Mas toda vez que ela for pressionada, existe um jeito de configurar o Windows de forma que ele peça confirmação, se você tem certeza que você quer colocar o computador ou no modo hibernação, se for o caso de pressionar-se a tecla sleep, ou se você tem certeza que você realmente quer desligar o computador no caso de ser pressionada a tecla power, tá? Então existe essa possibilidade, mas isso, insisto, não desativa a tecla, apenas, vamos dizer, evita um acidente e de repente, né, o cara sem querer nem lê, né, aparece lá, você tem certeza que você quer desligar? O cara põe sim, ele nem lê,
ele põe sim. Tá chateado. O time dele foi rebaixado
para
segundona, de repente o cara tá...
Então, eu acho que a forma mais segura mesmo é essa, é você achar um teclado que não tem essa tecla para evitar esse tipo de acidente.
Na realidade aqui... Não, estou lembrando aqui do... Posso confessar uma coisa?
Confesse.
Tarcísio, você não vai me perdoar porque você é palmeirense como eu.
Mas eu
torci para o Corinthians, para o Corinthians não ser rebaixado. Torci realmente.
Sinceramente...
Eu confesso.
Nós, como palmeirenses, já passamos por isso... Né? A gente sabe que isso é muito dolorido, mas é salutar. É salutar. É exatamente nas dificuldades que as pessoas crescem. Então, acho que isso é salutar. É verdade. Às vezes a gente precisa passar... É claro que eu estou extrapolando para o caso de times de futebol, mas realmente a gente precisa passar por determinadas dificuldades na vida para crescer, para poder ir para frente, para poder até mudar de rumos, né? Dizem que Deus escreve certo por linhas tortas. Na realidade, ele escreve certo por linhas certas. Né? É que a gente não consegue enxergar a retidão dessas linhas, muitas vezes, e acha que está tudo torto. Então, acho que é isso. De vez em quando, a gente tem que passar mesmo por dificuldades desse tipo.
Tarcísio, eu tenho aqui três dicas interessantes. Duas a respeito de livros e uma a respeito da atualização do Internet Explorer. Eu, pessoalmente, jamais atualizaria meu Internet Explorer porque eu simplesmente não o uso. Eu me recuso a usar. Já tive muita dor de cabeça com o Internet Explorer. Mas o Gil de Mello, lá da Vila Mariana, diz o seguinte. Segundo a revista Info, a Microsoft liberou a versão Internet Explorer 7 para download nas versões XP. Não autorizadas, genéricas, sem que haja necessidade de instalação do programa Dedo Duro. Ou seja, aquele pessoal que tem um XP genérico, normalmente, toda vez que tenta fazer uma atualização,
certo,
entra aquele programa Dedo Duro que diz, olha, você foi...
O famoso foi... WGA, lá, Windows Genuine Advantage.
E diz aqui o Gil que, na realidade, agora pode puxar o Internet Explorer 7 para download para qualquer que seja a versão de XP que você tenha. A Home Edition, a Generic Edition,
certo, tá certo.
A Pirate Edition, coisa desse tipo, né? Tá certo. Agora, as duas dicas são a respeito de livros, viu, Tarcísio? Uma é uma dica que nós já demos aqui, mas não custa nada reforçar. Uma é do Lotito. É aquele famoso www.estantevirtual.com.br. Eu já usei muito esse site, viu, Lotito? Nossos ouvintes também usaram muito esse site. E esse site tem uma coisa maravilhosa. Você entra no www.estantevirtual.com.br e você simplesmente tem lá reunido o portal de realmente centenas de sebos, ou seja, lojas de livros usados. E você encontra livros que você não encontraria em nenhum outro canto do mundo. E o que ele faz esse site? Ele te diz o estado do livro, exatamente, o preço e tudo mais, e o endereço da loja. E até te dá as informações como é que você pode pagar esse livro. Tem, por exemplo, algumas lojas que aceitam depósito num determinado banco, outras aceitam cartão de crédito e assim por diante. Então você pode fazer pela internet a compra dos seus livros usados. E cá entre nós, do jeito que anda o preço dos livros hoje no Brasil, livro usado é justamente uma saída, né? E realmente esse site, vou repetir, www.estantevirtual.com.br. Só para ter uma ideia, Tarcísio, encontrei várias edições do Presidente Negro, do Monteiro Lobato.
Sim.
Que é aquele livro que não é mais editado porque é a vergonha editorial do Monteiro Lobato. Né?
Então, tem uma dica interessante aqui também, pelo que eu estou vendo, do de quem? Deixa
Antônio Tessitore.
Não, não sei. Não, na realidade é do Aldivino. Pelo menos está assim a assinatura pelo e-mail dele. Ele diz que gostaria de sugerir um navegador extremamente rápido, mesmo na conexão de escada. É o Chameleon. Quer dizer, deve ser o Chameleon. Deve ser um trocadilho para camaleão, né? É K-Meleon. Que usa o mesmo motor, né, o mesmo núcleo, basicamente, do Firefox, só que turbinado. É impressionante, diz ele, a velocidade desse navegador. O Chameleon, né, é muito leve e também seguro, segundo ele. Ele pode ser encontrado, por exemplo, no site superdownloads.com.br.
E esse Chameleon se escreve K-Meleon, com N final, N de navio no fim. Mas eu falei no Antônio Tessitore porque ele também dá uma dica de livros.
Ah, sim.
Porque tá. No programa 189 eu dei uma dica de livros em inglês.
Foi.
Ele diz, olha, eu encontrei um site fantástico que é o www.tutomania.com.br/arquivo.php. Do lado direito tem dois botões para login, logo abaixo um campo de pesquisa. Digite um autor ou um título.
Digitou, por exemplo, Jorge Amado. E o Jorge Amado retornou 24 documentos, 23 livros e um artigo.
E diz que tem autores assim, Aldous Huxley, Fernando Sabino, Mário Puzo, Frederick Forsyth, Humberto Eco, Aloysio Azevedo, Shakespeare, Basílio da Gama.
Todos eles em português, né? Diz ele, né? Mais uma vez insiste aí. Tem até umas curiosidades.
Olha, estou vendo aqui, 1.600 títulos em português.
É, 1.600. E diz que tem até algumas curiosidades, como Os Capitães de Areia, do Jorge Amado, em espanhol. Olha que coisa interessante. Então, divirtam-se, diz aí o Antônio Tessitore, nesse www.tutomania.com.br/arquivo.php. Tá, que é o endereço da página que você pode acessar aí para...
Você sabe que um dia eu estava ouvindo uma entrevista do Procópio Ferreira, do falecido Procópio Ferreira, né, o grande ator.
Pai da Bibi.
Pai da Bibi. E ele estava criticando a filha dele porque dizia, a minha filha é muito snob, muito snob. Ela lê Machado de Assis em francês. E realmente cai entre nós.
É demais.
É demais, né?
Agora, depois de entrar aí nesse Tutomania... Faz o seguinte, entre em www.semptoshiba.com.br e aí clique no link Informática. Lá você vai poder conferir toda a linha de produtos da Semptoshiba Informática.
Uma variedade enorme de notebooks, desktops, os diferenciados computadores mídia e game PC, servidores para pequenas e médias empresas, multifuncionais a laser, pocket PC, impressoras térmicas.
Pois é, e depois de conhecer todos esses equipamentos, vai ser difícil não associar o termo informática aos produtos da Semptoshiba.
Fingir que é japonês é fácil, difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semptoshiba.
O Ayrton Medrano, ele mandou também aqui uma dúvida, viu, Perluide? Olá, professores. Estou eu aqui com um problema... Ele frisa que o aqui é com K, né? Com um problema e quero retirar. Então acho que ele está com dois problemas. Na verdade ele escreveu em internetês, né? Com um problema e quero retirar o áudio de um vídeo formato ASF com o programa Movie Maker do Windows XP. Mas quando eu vou compactar a música no vídeo, ele trava. Ele está perguntando que outro programa ele poderia usar e desde já agradece. Bom, eu só me ocorre agora um programa, mas esse é um programa comercial, viu, Ayrton? Que é um programa para edição de vídeos, né, que tem todos esses recursos de acrescentar, retirar áudio e tudo mais. de edição mesmo, né, de vários trechos de vídeo e tudo mais, que é o Adobe Premiere. O Adobe Premiere é um famoso aí e comercialmente bastante utilizado programa de edição de vídeo. Agora, fica aí a dúvida no ar também, né? Se algum outro ouvinte conhecer uma alternativa, quem sabe gratuita, ao Movie Maker do Windows XP, né, que é um programa de edição de vídeo, basicamente, então, por favor, mande aí a sua dica para o programa no endereço info@radiodorado.com.br.
Agora, tem um e-mail aqui bastante preocupante. Não se preocupe, Mauro, que não vou dar um URL, de jeito nenhum. Mas o Mauro, inclusive, chegou, Mauro Koch, nosso velho amigo e colaborador, chegou a denunciar esse site, tanto para a Polícia Federal, como aquele www.denunciar.org.br. É um site que simplesmente disponibiliza os dados telefônicos, nome, telefone, endereço, bairro, estado, de milhões de brasileiros. É um site hospedado nos Estados Unidos.
Nossa.
Ele disse, como é que pode uma coisa dessa? Ele falou, por exemplo, o meu telefone eu mandei tirar da lista telefônica.
Mas está lá.
E do auxílio à lista. Eu também mandei retirar o meu por outros motivos. Havia uma quantidade enorme de fãs minhas que me telefonavam. Minha mulher não gostava muito.
Por motivos óbvios, né?
Não, estou brincando, hein, gente? Mas na realidade, sabe aqueles telefonemas que vêm de presídio simulando sequestro, coisas desse tipo? Eu mandei retirar meu telefone, só que a telefônica é muito esperta. Não retirou do auxilialista, que as pessoas me ligavam, aí passava para o auxilialista e falava. Finalmente eles tiraram todos os telefones. E tem um site cujo URL não vou dar no ar, mas que disponibiliza tudo isso. Então, na realidade, o que acontece? Esse mundo da informática está criando um problema terrível, está acabando com a privacidade das pessoas. E uma coisa que me preocupa muito é que o governo brasileiro, nesse momento, está tentando fazer passar uma lei, tomara que não passe, em que as escutas telefônicas, grampos de internet, grampos, etc., poderão ser executados por órgãos governamentais sem autorização da justiça. Isso é um absurdo. Isso é o Big Brother, é o Grande Irmão, entrando, é o 1984 entrando em ação. Essa é a pior forma de ditadura e de tirania que um país pode ter. Então, na realidade, por favor, muito cuidado com esse tipo de coisa, fiquem alertas, porque num clique você acaba com a democracia. Num instante só.
Com certeza.
E esse site fez muito bem o Mauro em denunciá-lo e tomara
denunciou
que tenha
e aproveitando, né, o Mauro, ele denunciou, e esse endereço acho que vale a pena a gente mencionar, que é o endereço pro qual, ou a partir do qual ele enviou um e-mail lá para a Polícia Federal para denunciar esse site, e existe um endereço específico também, bom, o endereço de e-mail que ele enviou é o dcs@dpf.gov.br.
Certo.
dcs@dpf.
Que seria Departamento de Polícia Federal. .gov.br.
E tem um site também, que tem um e-mail de contato, para o qual você também pode mandar esse tipo de denúncia, que é o www.denunciar.org.br.
Cujo endereço eletrônico é safernet.org.br, né?
E por falar nisso, né, o próprio Mauro nos mandou uma outra coisa inusitada aqui, que é uma dica. Nesse site encontram-se fotos proibidas. Agora ele avisa, não são fotos pornográficas. Ah, ufa. São fotos em museus e outros locais onde é proibido tirar fotos. Quer dizer, não, obviamente por questões de segurança, né, é proibido normalmente tirar foto de uma série de locais. Mas nesse site você encontra as fotos proibidas, né, as fotos, insisto, não pornográficas, mas desses locais nos quais é proibido tirar fotos. Será que não tem uma foto dos bastidores políticos de Brasília? Tá certo. Bom, e o endereço, né, onde você encontraria essas fotos é o www.strictlynophotography.com. Esse Strictly No Photography é assim, é S-T-R-I-C-T-L-Y.
Estritamente, né, em inglês.
Estritamente, Strictly, né. No, N-O, Photography.
Com PH.
Com PH no início e PH no final também.
Muito PH.
É, um monte de PH. PHO, aí você escreve TOGRA, PHY, né? strictlynophotography.com. Então, www.strictlynophotography.com. Tá?
Tarcísio Darcy tem aqui uma dúvida, que é a seguinte. Gostaria de saber se é possível excluir apenas um item dos endereços que ficam gravados quando utilizamos a barra de endereços, deve ser no navegador, bem como se é possível excluir os títulos das pesquisas quando utilizamos o Google.
Olha, esses itens normalmente não podem ser excluídos individualmente, pelo menos utilizando-se os recursos do programa, do Internet Explorer. Você tem, como todo mundo deve saber, a possibilidade de limpar histórico, né? Quer dizer, que você vai lá no opções, configurações, opções, internet, aí você tem lá uma janela que se abre, você clica no botão limpar histórico, mas ao fazer isso, todos esses endereços que estavam ali armazenados no histórico são excluídos, pura e simplesmente. É uma limpeza geral, quer dizer, ou você limpa tudo ou não limpa nada, tá? Agora, esses endereços, eles ficam armazenados em algum registro lá do Windows. Então, uma sugestão que eu dou. Entre no registro do Windows, como? Iniciar, escreve ali no executar regedit, e aí no comando de busca do registro do Windows, escreva o URL, o endereço do site que você quer remover lá do histórico. Tá? Os endereços ficam todos guardados no registro do Windows. Porque, imagina, como é que o Internet Explorer lembra, entre aspas, certo, desses endereços? Ele tem que guardá-los em algum lugar. Né? Eu lembro que na época do Netscape havia um arquivo no qual eram guardados os endereços.
E acho que no Firefox também.
No Firefox também acho que é um arquivo.
Acho que tem um arquivo.
Agora, no Internet Explorer, eles são guardados no registro do Windows, né? Numa área lá do registro do Windows. Então, faça isso. Você quer, por exemplo, eliminar o endereço www.blablabla.com.br. Então você entra no registro do Windows, vai lá em editar, localizar, digite www.blablabla.com.br e provavelmente ele vai achar a chave na qual ele armazena esse endereço. Aí você limpa essa chave, simplesmente apaga essa chave e aí muito provavelmente já não vai mais aparecer lá no histórico do
no histórico do endereço, né? Uhum. Isso. Tarcísio, temos uma correção aqui do Maurício Biroque Sarte, uma correção, aliás, a meu respeito, se não me engano. Diz que o Ricardo tem um mouse ótico e nós falamos que numa folha em branco não pode ser usado. Ele diz, eu uso e funciona perfeitamente. Eu também passei a usar e funciona perfeitamente.
Eu achei estranho. Você tinha me falado da folha em branco que não. Eu também já tinha usado em folha em branco.
Pois
não tinha tido
então,
problema nenhum também.
Então, na realidade...
É que, na realidade, a própria folha em branco, ela tem uma textura.
Sim,
né? Tem
ele,
a textura
percebe
do próprio papel. Ele percebe essa textura. Né? Então, tudo bem. Basta ter uma textura, inclusive a textura de uma folha em branco.
Agora, como nossos ouvintes sabem, esse programa tem reprises de madrugada. Ele vai ao ar de madrugada. E um dos nossos ouvintes, o Vagluz, que diz, eu sou porteiro. Provavelmente deve ser porteiro noturno que fica nos ouvindo pela madrugada. Ele agradece pelo programa, diz que está sendo grande ajuda para quem usa o computador. Obrigado, Vagluz, pela audiência. E a pergunta dele é a seguinte, Tarcísio. Rápido, papum. É melhor Internet Explorer ou Firefox para navegar? Eu tenho os dois, mas não sei qual é melhor.
Olha, papum. Eu gosto do Internet do Firefox.
Eu também.
Pronto.
Papum.
Papum é isso, porque... O Firefox, há algum, sei lá, algum tempo, ele era um programa ainda incompleto. Mas agora ele já está bem completo no sentido de acessar sites e tudo mais, sem grandes problemas. E é mais leve, dá menos pau, então por esse motivo eu prefiro o Firefox. Bem, com essa a gente encerrou, né, Perluigi?
Encerrou esse Encerramos programa número 190, aguardamos programa. Você no 191.
Isso, e agradecemos a todos vocês que participaram direto ou indiretamente, apenas ouvindo o programa.
Ou mandando e-mail, que no Isso. fundo são a pauta do nosso programa. Né?
Convidando a todos, aproveitando para convidar a todos para participarem do próximo, do programa 192, o próximo Plug Eldorado. Obrigado a todos, até logo, Perluigi.
Até logo, Tarcísio, até logo, Valdir Paiano, que está lá atrás do vidro do aquário, e até a semana que vem.
Plug Eldorado. Os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.